RFI convida. Luísa Ramos.
Olá, recebemos hoje o escritor e jornalista Patrick Straumann para falarmos de seu recente livro L'Homme en Mouvement, O Homem em Movimento, no qual Patrick conta as andanças da vida de um tio-avô, o Paul, alguém que viveu intensamente o século XX, né, Patrick? Seja bem-vindo.
Muito obrigado, Luísa.
Uma das coisas que eu mais achei interessante foram os detalhamentos do seu texto, né? Cada detalhe, as descrições, que faz, inclusive, o leitor, né? Eu, no caso, ao ler o seu livro, viajei junto com o Paul ao redor do mundo.
Que bom, isso era um pouco um dos motivos, né, para escrever um livro.
Qual que é a importância, então, falando disso, desses detalhes estéticos na sua obra, Patrick?
Eu diria, o livro está baseado numa troca de cartas, né, entre ele e o irmão dele, que chega a ter sido o meu avô. Em geral, para quem escreve, é muito importante de dar um sabor e a veracidade quase ao texto. O detalhe dá para sentir como esse homem viveu num século que já é o século passado. Fazer entender como a vida era no século XX era muito importante para mim dar os detalhes da vida dele, para justamente o leitor poder se projetar nessa vida que era tão diferente da nossa de hoje.
E a vida desse seu tio-avô era de conhecimento já da família? Todos sabiam dessas aventuras ou você precisou mesmo descascar a história?
Os dois. Eu diria que ele era mais ou menos um mito, sobretudo porque ninguém realmente conheceu ele bem, fora do meu avô. Ele passou quase a vida inteira nos outros continentes, fora da Europa. Quando eu cheguei a conhecer melhor a vida dele através dessas cartas, eu vi que quase tudo era verdade, era verídico, que o povo contou as vidas nos navios, a vida na Rússia, a família que ele tinha uma família na Rússia, e aí ele foi expulso da União Soviética, a esposa tinha que ficar lá, então a família foi separada, ele tinha um filho que nasceu lá. Tudo isso, eu já tinha conhecimento dessas partes da vida dele. E eu descobri através das cartas, mas também através dos arquivos, inclusive dos arquivos da Cruz Vermelha, por exemplo, justamente porque tinha esse mito na família e eu não queria contar um mito, eu queria me basear na realidade. E aí eu fiquei aliviado de ver que o mito tinha uma base real.
E o Patrick Straumann é suíço, radicado em Paris, mas também tem larga experiência pelo mundo, né, Patrick? Fora da Europa, em outros continentes, inclusive no Brasil. Você acha que você é parecido com seu tio-avô? Você acha que você se inspirou talvez um pouco nele?
Eu não sei, uma amiga, ela descobriu o livro, me escreveu, eu senti o laço de família, eu fiquei muito feliz, mas não, a minha vida é totalmente diferente da vida dele, mas eu gosto muito de viajar, sobretudo no Brasil.
O que você pode destacar, assim, de interessante?
O que mais me surpreendeu quando eu descobri a veracidade da história dele é que ele passou mais de 3 anos na União Soviética, na época do Stalin, e ele ficou até no início do ano 37, que é o ano quando começaram os grandes processos políticos e começou a onda de terror. Essa ideia de que um pequeno cidadão completamente desconhecido, suíço, foi trabalhar numa usina no meio da Sibéria, no meio da União Soviética, no momento em que a União Soviética se transformou numa imensa prisão, e que ele entrou lá sem querer, porque ele queria fugir da Suíça, ele não tinha nada de um comunista, né? Ele entrou lá porque ele queria ter uma outra vida. E logo depois, ele atravessou a Segunda Guerra Mundial nos outros continentes, e aí ele passou pelo Chile, ele passou alguns anos na Austrália.
E visitou o Brasil também, né?
Claro que ele chegou a visitar o Brasil, ele escreveu uma carta muito emocionante para o irmão que mora na Suíça, que trabalha num escritório. Ele encontrou, por acaso, um amigo dele da escola, um suíço que tinha emigrado e que tinha se instalado em São Paulo, e depois ele fez uma viagem e atravessou o Mato Grosso a cavalo. Eu adorei essa história porque aí tem esse contraste entre essa liberdade total dele, né, e o outro irmão que tem uma boa vida, uma boa carreira, mas que fica preso mais ou menos nesse escritório.
Sempre em movimento, né, o homem em movimento. A gente pode dizer que ele tinha raízes, né, que ele mantinha essas raízes familiares com esse contato.
Eu acho, Patrick, que isso foi a grande contradição da vida dele. De um lado, ele ficou completamente ligado à família e, sobretudo, a casa familiar que fica em Zurich. E, do outro lado, ele fez tudo para fugir. Então, a vida dele era uma ida e volta. Óbvio, ele manteve também muito contato, porque cada vez que ele estava em situações complicadas, quem ajudou foi a família, sobretudo o irmão mais velho.
Tem alguma passagem preferida sua?
Boa pergunta. Eu fiquei emocionado com a ida dele para a União Soviética, que ele fez família e depois ele nem expressou isso muito, mas quando eu reli as cartas, eu vi que ele tentou, a partir de 45, nos anos 60, ele sempre tentou restabelecer um contato, e eu acho que a vida inteira ele ficou nesse desejo de ter uma vida de família, mas sabendo também que isso não era possível.
Por enquanto, L'Homme en Mouvement ainda não tem previsão de estar em português, mas você tem um livro seu que é traduzido para o português, né, Patrick? Você pode comentar um pouquinho?
Eu fiquei super feliz. É um livro que eu organizei, né, sobre o Jean-Baptiste Debré, e a editora conseguiu a parceria da Companhia das Letras.
Bom, o L'Homme en Mouvement vai ter um encontro, né, promovido pela editora.
Tem esse encontro dia 6 de setembro na Livraria Companhia. Vai ter um outro encontro no dia 17 de outubro na Casa da América Latina, que sou super feliz também de poder apresentar o livro lá.
Conversamos hoje com o escritor e jornalista Patrick Straumann. Muito obrigada pela sua participação, Patrick, aqui na RFI Brasil, e até a próxima.